Olá, ouvintes do Popodcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Estou eu aqui com vocês, Jelly. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jelly. Estou conduzindo esse podcast junto com meu amigo John. Como é que você tá?
Olá, meu querido. Olá, ouvintes. Estou muito bem, cara. E você?
Eu tô benzaço, irmão. Eu tô animado pra caralho agora que a gente tá recebendo esse... Ô, irmão, eu tô muito ansioso pra esse papo, de verdade. Você não tem ideia. Rubens Ramalho, como é que você tá, parceiro?
Bom demais, galera. Muito boa noite, boa noite, boa noite a todos os ouvintes aí do Popodcast. Cara, maravilhoso. Foi uma honra receber o convite. E vamos voar, vamos trocar ideia do que vocês quiserem. E, meu filho, nós tão aí.
Pô,
então... Olhou, sorriu, mandioca do Bombril. Então, vambora.
Cara, excelente, mano. Excelente, muito bom.
Cara. Opa, Adiel aqui, passando brevemente para fazer alguns anúncios. Primeiramente, falando da nossa nova parceria, juntamente com o Laboratório das Canecas, que estão fazendo as nossas duas canecas, uma preta e uma branca. Vocês podem conferir as artes, para quem ainda não viu, lá no nosso Instagram. A gente está sempre postando, geralmente, stories com as nossas canecas, eu e o John. Então, enfim, as artes estão bem bacanas. E vocês podem entrar em contato com o Laboratório das Canecas pelo Instagram, @laboratoriodascanecas, ou pelo site deles, laboratoriodascanecas.com.br, e conferir ou adquirir, tá? Adquirindo essas canecas do Popodcast para estar, enfim, ajudando a gente a divulgar o podcast e, claro, ajudando a gente também, tá? E, segundamente, falando do nosso parceiro Thomas, como sempre ajudando a gente a fazer esse podcast, que faz lives na Twitch com a alcunha de Clan of TK. Então, se você gosta de lives e de gameplays, você pode ir lá na twitch.tv/clanoftk ou no próprio Instagram dele, também Clan of TK. Tá. E por fim, se você sabe ou se você tem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, principalmente ultimamente a gente está querendo fechar, estamos planejando fechar parcerias com quem faz moletons e alguns outros tipos de itens, tipo chaveiros, esse tipo de coisa, personalizado do podcast. Pra gente tá fechando parcerias, tá? Então, se você é dono ou se conhece alguém que faz esse tipo de trabalho, possa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram, @popodcast, ou pelo nosso e-mail, popodcast@gmail.com. Tudo com X, tá? Então, desculpem a demora e vamos lá pro episódio.
Rubens, cara, pra quem não te conhece, né? Inclusive, cara, se vocês não conhecem o Rubens, vão lá conhecer. Recomendo demais. Particularmente, mas diga aí um pouco de você, coisa pouca, fala muito não, porque o pessoal não é muito afoito pra esses negócios não.
então rapidinho, então gente, meu nome é Rubens Ramalho, eu tenho 32 anos, entrei no mundo da arte aí aos 14, passar o currículo rápido aí pra vocês, eu sou ator, professor de danças de salão, sapateado americano, roteirista, escritor e diretor de peças teatrais. Só que há 5 anos eu conheci a comédia stand-up e larguei tudo pra focar só na comédia. O teatro eu não larguei, não. Ainda continuo como ator em algumas peças aqui em Belo Horizonte, mas a dança eu tô mais enferrujado que prego de portão velho. Mandou eu dançar agora, meu filho. Tô mais quadrado que tudo. Não é só quadrado, não, né? Quando eu comecei a dançar, eu tinha 60 quilos, agora eu tô com 80. Então, a coisa some da nossa vida. É, rapaz. Então, larguei tudo. Hoje eu falo que só que eu sou ator e comediante. Não só como stand-up, mas também escrevo comédia, peças teatrais. Tô escrevendo uma peça agora que eu vou estrear, que vai ser meu primeiro monólogo, que não é comédia, que é um drama. Tragicomédia, podemos dizer assim, né? E a minha vida é essa loucura, cara. Eu sou da arte desde quando eu tinha 14 anos de idade. Vivi pra arte, vivo da arte. Aí já fiz várias coisas na minha vida. Eu sou daqueles que olhou uma placa ali, aula experimental, disse eu vou e faço. Pra você ter noção, já fiz balé, já fiz muito tempo de balé, muito tempo de jazz, muito tempo de esgrima. Esgrima. Não serve pra nada essa bosta. Tem um trecho meu, tem um stand-up meu que eu falo disso, que esgrima não serve pra bosta.
Sim, cara.
já fiz circo.
Caraca.
E como você já... Tem noção como é que eu sou doido? Como a arte é a minha profissão, eu tinha que ter um hobby. Então, cara, pra você ter noção a doideira, agora eu tô virando boxeador.
Uai, top, agora, top.
O boxe agora é meu hobby, sabe? Tipo, é uma coisa que... Caralho, porque a arte é hobby pra muita gente. Como pra mim ela é profissão, eu preciso de alguma coisa pra extravasar a cabeça.
Até porque apanhar é o trabalho de muita gente, né? Aí o teu é hobby. Tem que ser o hobby, porque... o lazer de muita gente é o seu trabalho.
Você tá doido? Meu mestre vira pra mim e fala: ó, você já tá bom, final do ano agora, nós vamos competir. Eu falo: nem fudendo. E se aqui treinando eu tô apanhando e dói? Se eu pego um cara que tem 80 quilos,
com certeza.
Me moer no liquidificador, irmão. Não vou
cara,
competir nem fudendo.
Não, mas essa onda de boxe, cara, que a galera tá entrando, bicho, eu tô com muita dó do Whindersson. Ele tá com luta marcada com Popó, velho. Nossa, meu irmão, eu não sei que pira é essa da galera, de verdade.
Eu sou velho de guerra no boxe, eu tô entrando já pro meu quarto ano, sabe?
Uhum.
Velho, puta velha já. Mas eu não arrisco fazer umas paradas dessas. Ah, cadê o esquiva, Falcão? Vem, seu bosta. Cara, você é louco? O cara vai te deixar em coma, meu irmão.
Exatamente.
Cara, falando do esquiva, não chame ele de bosta não, o grande amigo meu, esquiva, Falcão.
Cara, eu tenho um certo receio com quem faz boxe pelo seguinte fato. Eu tenho um amigo chamado Victor Torres, filha da puta, que ele começou a fazer boxe e aí ele começou... Ah, eu comprei um par de luva aqui, aí eu comprei outro pra brincar com os amigos. Só que é um... Ô, vocês que treinam, fazem assim, ah, chamar um amigo meu aqui pra gente brincar. A gente é o quê? Um saco de pancada? Velho, o cara, ele me deu uns dois murros na cara, eu falei assim, acabou a brincadeira, né?
Não, parou, altas, alto, hoje não, o cara hoje não.
Cessa. Caraca,
você é louco, isso. Cara, você é doido, tenso.
E essa parada da dança, eu vi esse stand-up seu que você tava falando, que você falou da esgrima e tudo mais, e, cara, você tava falando das danças, principalmente, né, do balé, do jazz. Cara, eu queria saber como que você entrou, tipo, em cada uma delas, né, no caso. Porque, tipo assim, balé com questão de estereótipo e tudo mais.
Sim. É, cara, quando eu entrei, minha primeira arte, foi a música, né, eu cismei quando eu tinha 11, 12 anos aí, tinha uma bandinha, eu e mais quatro meninas que era dançarinha, tipo, é o Tchan. Só que nós tínhamos 11 anos de idade, tá ligado? Cheguei a gravar um CD, velho, em São Paulo. Depois passa os anos, você vai escutar, você vê a merda que você fazia da sua vida, mas tudo bem. Aí falei, ah, não, foda-se. Aí, velho, tava com 14 anos, eu tinha 14 anos, tinha um papel aqui em casa que eles estavam pedindo testes pra um ator de um musical, num teatro aqui perto de casa. Nunca tinha feito teatro, decorado uma fala na vida. Mas como era musical, eu falei, pô, eu sou afinado, vou lá fazer. Aí fui fazer o teste, não passei como cantor e passei como ator, sem nunca ter falado uma fala na vida.
Caraca.
Falei, caralho, como é que eu passei como ator? Nunca fui ator. Aí, parceiro, aí eu fui. Que aí eu comecei a fazer as aulas de teatro para esse musical. O cara que hoje é meu melhor amigo, há 18 anos, ele era professor de sapateado. Aí eu virei para ele, pô, então vamos. Ele ensinou para nós. Eu me apaixonei pelo sapateado americano. Eu tenho uma tatuagem nas costas de cadeia. De cadeia. Eu falo que eu cumpri um 171 aqui no Seresp, que eu moro perto do cadeião da Gameleira. Eu falei, não, isso aqui eu fiz quando eu cumpri um tentativo de homicídio. Eu falo assim, fico brincando, que é feia. Mas escrito sapateado americano, de tanto que era meu vício, tá ligado?
Caraca.
Aí, cara, fui conhecendo, aí pintou uma oportunidade. Eu sempre quis fazer circo. Pintou uma oportunidade de bolsa numa escola no Sion, que é um bairro até afastado um pouco do meu, pra circo. Aí eu entrei nessa escola, passei, ganhei a bolsa pra fazer circo. Só que quando você faz uma modalidade lá, você podia fazer todas. Aí eu falei, quer saber? Pau pra dentro. Mano, ali eu fiz circo, esgrima, jazz e balé.
Caraca, tudo numa paulada só.
Tudo, né? Eu chegava lá, era tipo 3 horas da tarde, saía 11 horas da noite. Aula, aula, nossa. Aula, 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 aula. Me apaixonei muito pela esgrima também. É muito foda, apesar de ser à toa, é foda. É legal pra caramba. Mas a questão do balé, igual você falou, tem muito estereótipo. Cara, sim. Eu acho que quem põe o estereótipo no balé não devia nem existir. É, são preconceituosos do caralho, homofóbicos do inferno. Porque não tem nada a ver. Eu fazia
cara,
as
lindo,
aulas...
Cara, é muito bonito, pô. Porra. Tá doido.
E é difícil.
Difícil pra caralho, exatamente. É muito
você
difícil.
Você pensa que você sai doído da academia, você sai torto do balé. Sim. Seu fêmur tá no cotovelo.
Eu assisti aquele filme Cisne Negro e eu tenho uma colega que ela fez muitos anos de balé. Inclusive, eu tive uma professora também, que ela também fez muitos anos de balé. E se eu não me engano, agora essa minha professora tá voltando com balé. Eu achei mó legal isso. Depois já, tipo, de 40, 40 e poucos anos. E, cara, elas falando, eu sempre comento, né, sobre quando as pessoas falam do balé, eu comento esse filme Cisne Negro. As pessoas falam, cara, aquelas cenas da mina com o pé todo destroçado e tudo mais, é real aquilo, tipo, não tem efeito dramático. É aquilo, é a realidade, velho.
É um pé sinistro. De bailarina, ela pode sinistro. Ser a mais gata possível. O pé dela é de um alligator com um tiranossauro aqui, o pé. É desse jeito.
Sim, cara. Meu Deus, é um sofrimento terrível.
Mas eu fiz o balé foi pra melhorar nas outras artes. Porque o balé, ele é foda pra te dar uma noção rítmica, pra te dar postura e conhecimento do corpo, sabe? E então o balé me influenciou a ser um sapateador melhor e um dançarino de dança de salão melhor.
Pô, show de
bola. Por causa do balé. O jazz não, o jazz eu larguei com uma semana. Coisa ruim da caralho. Mas tô falando mal não, tá, gente? É minha opinião.
Cara, e por que que tipo, você resolveu deixar tudo pra entrar no stand-up? Porque assim,
essa é
hoje
boa.
Em dia...
Essa é boa.
Cara, hoje em dia a gente tem uma percepção... melhor, inclusive depois que a gente chegou a conversar com a Nini do Fora dos Bastidores, né? Sei que hoje em dia tá até um pouco mais fácil de entender, a gente reencontra mais conteúdo sobre, mas não era tão claro assim a dificuldade que é de criar textos, de estar diante de uma plateia ali, e porque é uma parada muito difícil. Hoje em dia eu vejo como uma parada absurdamente difícil. E por que que você deixou tudo para fazer stand-up?
Pensa comigo o seguinte. Você faz 5 coisas da sua vida. 5 coisas. Se você quiser ser 100% nelas, você não vai conseguir. Você vai ser no máximo 75% em todas. Entendeu? Então, o mercado stand-up é um mercado cheio.
Sim.
Então, se você quer se destacar, foca. Vai meter a sua bunda na cadeira, vai estudar, vai ver vídeo, vai escrever, vai estudar. Ponto, 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 ponto. Então, eu vi, pra você ter noção, eu tava com carteira assinada no Minas Tênis Clube como professor de sapateado americano e roteirista. Percebi que eu tava sem escrever meus textos, porque tinha que planejar a aula, tinha que organizar festival. Falei, véi, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E eu descobri o meu amor no stand-up. De todas as coisas que eu faço, é o stand-up. É a comédia, na verdade, que me deixa feliz. E quando eu vi que eu não estava sendo 100% no stand-up, eu cheguei pro Minas e falei, eu quero sair. Com carteira assinada e tudo. Falei, não, eu quero sair. Eu tô pedindo demissão. Porque aí, pra focar. Pra... O mercado stand-up hoje, cara, ele tá inflado.
Cada vez mais,
você
né?
Você vai aqui na esquina, tem 5, entendeu? E aí, se você põe a bunda na cadeira, estuda e se destaca, aí você consegue viver daquilo que você ama.
É, com certeza.
Muita gente aqui reclama. Os opens, quem tá chegando mais novo, mas não dá pra sobreviver. Eu falo, quanto tempo você estuda por dia? Fala, tem dia que eu nem estudo. Eu falo, então você vai sobreviver no stand-up 5, mano.
Exatamente.
Vai.
Cara, mas ó.
Então por isso que eu larguei.
Pô, isso é. Eu não sei se, tipo assim. É até a pergunta que eu já vou deixar de antemão. Mas eu vou complementar. Se já o stand-up já está te trazendo o retorno financeiro, tipo, da. De uma forma que você consiga, sei lá, se sustentar com ele. Tô deixando essa pergunta. Mas quero fazer um comentário ainda antes da sua resposta. Que, cara, eu não sei em questão monetária, em questão financeira. Mas como eu te falei nos bastidores, cara. Pra mim, e pro John, que eu te mostrei aquele vídeo também, eu mostrei pra ele o vídeo do Mineiro não passa medo em ninguém.
Sotaque Mineiro não põe medo em ninguém.
Não põe medo em ninguém. E, cara, aquele foi um dos stand-ups mais sensacionais que eu já vi, de verdade. Então, tipo assim, a recompensa, valeu. Cara, eu acho que do reconhecimento, você já tem, sacou? Então, aí eu queria saber do financeiro, né?
Ainda não. Por quê? Belo Horizonte é Minas Gerais. É um lugar muito ingrato pra arte, entendeu? Então, cara, e tá vindo muito produtor picareta. O cara que faz 3 shows na noite, 3 shows na vida, viu que não tá indo muito bem, resolve produzir só à noite, entendeu? Então, o que acontece? Hoje em dia, eu ganho muito mais fora do que aqui em Belo Horizonte. Porque aqui em Belo Horizonte é muito show picado. Então, o máximo que eu cobro ali... velho, 15 minutos? Vou falar sério aqui com vocês. 15 minutos é R$300, R$250. Fora o pau quebra, que a galera valoriza. Minas Gerais, Belo Horizonte não valoriza a arte. A frase que eu mais escuto na minha vida é: por que você ainda não foi embora pra São Paulo?
Cara, sim, entendeu? Geral da comédia vai pra lá, né? Tanto que, tipo assim, tem vários vídeos de pessoas. Inclusive, acho que a Stephanie Vasconcelos, acho. Se eu não me engano, ela é de Brasília e eu não sabia. Ela faz vídeo lá em São Paulo, os stand-ups dela são quase todos lá. E aí teve um vídeo, se eu não me engano, acho que foi com o Em Pé na Rede, que é a galera do Norte, né? Que ela comentou que ela era de Brasília. Eu fiquei tipo, caraca, mina de Brasília, velho. Então, tipo assim, ela foi pra lá. E acho que tem muita gente também de vários outros estados que vão pra lá. Talvez por falta de reconhecimento, né? Mas isso é o.
É total falta de reconhecimento, porque hoje o mercado quente da comédia stand-up é São Paulo,
Ela.
não adianta. No Rio é legal? É. No Nordeste é legal? É. No Sul, ah, beleza. Mas São Paulo, o pau cai a foi, mano.
Sim.
Em São Paulo você tem show lá terça-feira, meia-noite, lotado. Aqui em Belo Horizonte, você não acha, é perigoso, você custa achar um boteco copo sujo uma hora dessas aberto.
Caraca, aí é tenso.
Entendeu? Belo Horizonte, bicho.
Cara,
Pau
mas.
caia, o São Paulo, pau caia foi.
Sim, mas isso me surpreendeu, porque recentemente eu vi um vídeo do. Recentemente mesmo, acho que foi tipo até ontem, ou anteontem. Eu vi um vídeo novo do Afonso Padilha, que ele falando que venceu a. Ah, esqueci o nome da doença. Enfim, que ele gravou agora recente, apendicite, eu
Ele
acho.
operou o
É,
apendicite, isso,
apendicite.
apendicite.
O nome do vídeo é Eu Venci Apendicite. E ele gravou aí em BH. E, tipo, eu já vi vários humoristas gravando
Foi
seus
agora, esse
solos.
final de semana.
É, gravando seus solos aí em BH. E eles falam que, tipo, cara, BH. Não sei se é, tipo, isso é fala também de artista, né? Falar que, tipo, ah, ali tem a melhor plateia e tudo mais, enfim. Mas
É
eu
a melhor
vejo.
plateia do Brasil.
Eu vejo muita gente falando exatamente isso.
É a melhor plateia do Brasil, sem dúvida. É claro, cara, que o quê? É a melhor plateia do Brasil? É, mas é exigente. Então, por que que eu falo pra galera estudar? Porque tá vindo. Cara, eu não sei se eu tô falando aqui é injusto, mas a cada 10 comediantes que estão vindo agora, dois prestam. Então o cara fala, ah, a plateia não tá rindo, aí põe a culpa na plateia. Falou, mano, desculpa, pô, a culpa na plateia de Belo Horizonte? Plateia de Belo Horizonte vai pra Rio.
Tá com um
Já
padrão
chega assim, ó.
elevado, né?
Já senta assim, ó, entendeu? Então os caras estão gravando aqui em BH porque é porrada atrás de porrada. Eu abri os stand-ups aqui do Rafael Portugal, do Rodrigo Marques e do Murilo Couto. Pedrada atrás de pedrada. O vídeo que tá no YouTube do Sotaque Mineiro Põe Medo em Ninguém foi a abertura do Rodrigo.
Massa, show.
Entendeu? Então, assim, ó, a plateia daqui, mano. Porra, uma uva, uma uva. Por isso que eles elogiam, adoram fazer show aqui.
Sim.
E o BH Comedy Club é um lugar que valoriza o comediante. Os caras têm uma produção que é equiparada com produções de São Paulo. Não só no nível dos artistas que eles trazem, mas de tratamento com o artista. Os caras não nos tratam como qualquer um. Ainda mais quem tá há mais tempo aí na pegada. Os caras te tratam como artista, que é isso que falta aqui.
Ah, isso é legal, isso é bacana.
Cara, eu acho uma observação até essa semana agora, início de domingo, eu fui no show aqui em Brasília do Márcio, né? E aí era até a Nini que fez a abertura e tudo. É uma coisa que a gente sente falta, talvez seja um dos pontos que foi comentado, que é você vê muito mais a interação da galera, tipo, o aplauso logo em seguida, em sequência de várias piadas, a questão da interação da risada e tudo. Aqui, pelo menos o show que eu fui, eu acho que eu vi, tipo assim, sequência de duas, três, quatro piadas sem sequer, tipo assim, uma interação razoável para depois vir um aplauso, assim, ainda mixuruca, assim, entendeu? Faltava uma interação maior. Talvez eu acho que isso ajuda pra caramba a soltar também, né? Quem tá lá em cima do contando,
Você ri
mas.
até não ter mais fôlego de rir, né? Você... Cara, para que eu não tô conseguindo mais rir. Aí o cara para e você bate
Principalmente,
palma.
cara.
Bate palma enquanto
Principalmente, cara.
respira.
Eu senti falta, tinha hora que já. Eu não sou de. Eu assisto muito, mas eu não vou muito. Então eu fui, e quando chegou lá, eu tinha hora que eu queria, né? Você assiste, você tem o time no aplauso.
Eu sou daqui que ri mesmo, falo, caralho, muito bom, porra. Só dele,
Sim, com
só
certeza.
dele. Até de BH eu amo, ainda mais agora que eu já criei um. Seguidores aqui, sabe? Agora eu tô. Ô, inveja! Que isso? Já sei, com uma garrafa de vinho, eu sou pinguço.
Mano, eu sempre falo isso. Seu bêbado
Caralho!
alcoólatra.
Você abriu a garrafa na gravação do primeiro? Não, né? Já
Isso
tinha
é
tomado.
água, é só na garrafa que ele usa só
Ah!
para aparecer.
Caralho! Porque no meu Rubens Ramalho entrevista, eu chapava o melão de cerveja. Eu e o convidado. Já ligava pra ele assim, ó, cevada. Eu tomava, velho, gravando 1h20 aí, 9 latões.
Nossa, tranquilo.
Final da entrevista, eu tô mais aqui. Eu tava assim na câmera. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito de cachaça.
Cara, mas eu queria, né? Foda que é. Pega o plantão daqui a pouco, então isso aqui
Ó,
é
exatamente.
eu gosto tanto de cerveja, não é só por causa da cerveja, não, mas eu tenho um ídolo eterno desde quando eu tinha 12 anos de idade, que é o Zeca. O Zeca é meu ídolo,
Ah,
e até
Zeca
que eu
Pagodinho?
resolvi
Ah.
homenageá-lo, né? Pra sempre.
Caraca, que massa. Porra, show de
Boa.
bola. Respeito, respeito.
Então, velho, eu sou
Top.
daqueles, se eu vou falar, por que que você tentou? Foi por causa de tu. Ô, velho, a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, é chegar num barzinho normal, pode ser copo sujo ou não, mas eu não gosto de lugar muito cheio, muito VIPzinho, sabe? Chegou no barzinho, mano, pá, cevada, estupidamente gelada e um Zeca Pagodinho no som. Puta que
Bom
pariu!
demais. Tá doido.
Oxe, ó, eu fico.
Cara, sim, com certeza.
Eu sei música dele praticamente todas. Aí teve um dia, eu toco tantã, né? Teve um dia, maluco, tô aqui em casa, falei assim: vou ter um copo sujo ali embaixo, vou lá comprar três cevadas e deixar aqui. Cheguei lá de chinelo e bermudinha pra comprar só as três cevadas. O cara virou pra mim: ô Rubens, tá, segura o tantã pra nós aí, nós vamos fazer um pagodinho. Falei: ah, isso era 8 horas da noite. Falei: vambora. E quando você toca, você não paga a cerveja. Você toca a música que o cara quer. O cara desce no seu copo.
Exatamente.
Eu peguei o microfone, irmão, e comecei a mandar Zeca atrás de Zeca, Zeca atrás de Zeca, e o copo enchendo, e eu tocando tantã e cantando, e copo enchendo. Eu cheguei em casa às 6 horas da manhã.
Oh, resenha top, viu? Aí é resenha boa.
A mão inchada de tocar tantã. E bêbado que não cabrito.
O importante é que
Mas
nem
foi top.
sente. O álcool no sangue tá.
Tá.
Já era.
Você sente é no outro dia, na hora que você vai coçar o cabelo. Ô, Rubens, que isso? Aí você sente.
Que é esse casco de vaca aqui?
Tipo isso, viu, mano?
Caraca,
Ô,
pesado.
gente, é cigarro de paia, viu?
Não, tranquilo, que a gente não faz
O
apologia a nada.
povo tá vendo acendendo e apagando. Essa porra tá fumando maconha no podcast, não é cigarro de paia.
Um tá fumando, o outro tá bebendo, daqui a pouco que é melhor.
Live, velho.
É, não, é, pô, tira umas carreiras daqui, suave.
Cara, peraí só um minuto. Volta brancão. E aí, como é que tá o podcast aí? Bora, vamos continuar gravando? E aí.
Pelo menos eu vejo algumas pessoas comentando. Hoje tá mais fácil também de saber quem são as suas referências, né? Quando você vai estudar, quando você vai realmente compor ou até consumir, quem assim teria de referência, seja de fora ou de dentro, com quem você.
Ó, eu adoro essa pergunta. Tem em Belo Horizonte, em Brasil e no mundo. Belo Horizonte, eu tenho aí como referência o Gabriel Andrade, que é um estilo que é oposto do meu, porque o Gabriel Andrade, ele é das online. É o cara paradão, calmo, piadinha curta atrás de piadinha curta. E eu sou o 220, que anda o palco inteiro e pega as histórias grandona, e contando piada atrás de piada naquele mesmo tema. É por causa disso que eu sou fã dele, porque eu gosto, eu não gostava de online, até ver alguns vídeos dele, que é o mito mineiro, é o Thiago Carmona.
Ah,
É
sim.
Bruno Berg, que é muito meu amigo, Bruno Berg, tem o Costoli, tem a galera que eu gosto, mas o principal para mim é o CJ, o Cristiano Junqueira, que é da Rádio 98, apresenta o Donos da Bola de Minas Gerais, porque ele que me viu no stand-up, ele que me ajudou na minha carreira, e eu acho o stand-up dele engraçado para um caralho. Ele chegou na final da Ana Hickman no mesmo ano que o Ventura.
Caraca.
E quem ganhou foi um cara aqui de Belo Horizonte também, que foi o Glauber Cunha. Então ficou na final ali o Glauber Cunha, o Thiago Ventura e o CJ. Então eles são minhas referências aqui dentro do barraco. Brasil, eu consumo muito Rafael Portugal.
Cara, eu achei ele sensacional. E o estilo seu e dele também é bem parecido, né? Assim, no palco, né?
Consumo muito Rodrigo Marques. Consumo bastante o Nilzão das Galegas, que é o Nil Agra. Consumo Nilzão, gente boa pra caralho. Quando eu fiz o Rubens Ramalho entrevista com ele, nós bebemos demais. Puta que pariu. Eu bebi mais com ele que com o Rodrigo Marques.
Não, e o cara, o Rodrigo, todo o stand-up do Rodrigo Marques, ele tá bebendo a cerveja, né? Cerveja, né? Não é cerveja, cerveja.
Eu sou desses. Eu sou desses. Eu sou do que sobe no palco com a minha long neck na mão.
Top.
Aí, cara, e no mundo, a minha maior referência, meu ponto de estudo é o Kevin Hart, né?
Fantástico,
Kevin Hart,
fantástico.
o protetor de tela do meu celular é o Kevin Hart.
Show.
Cara,
Ele é muito
já
bom.
assisti.
Ele é muito bom.
Nossa, já assisti todos os especiais dele 5 vezes, entendeu?
Sim. Cara, eu
E
vejo.
o Rodrigo.
Diga, diga.
Pode
Não,
falar.
pode falar, pode falar.
O Rodrigo, eu combinei com ele, quando ele for vir em Belo Horizonte, ele vai fazer um show comigo, que é um show que eu criei, chama Não Aguenta Bebe Leite, que é o seguinte, eu criei esse show, falei, vou juntar as duas coisas que eu mais gosto, que é a comédia e a cevada. Aí, velho, o show é o seguinte, tem uma mesa de bar no palco, em vez de eu entrar, fazer meu texto inteiro e chamar o próximo e sair, fica os quatro comediantes nessa mesa de bar. Os quatro comediantes, tal. Aí eu vou lá primeiro, por exemplo, tá nós três aqui. Nós três não aguenta beber leite. Aí eu vou primeiro, faço 5 minutos só e volto para a mesa de bar e te chamo. Enquanto isso, eu tô bebendo. Você vai lá e chama o John. Aí nós dois bebendo. Aí depois o John me chama de novo. Eu vou, faço mais 5 minutos, volto para a mesa para chapar. São três entradas de 5 minutos. A primeira
Sim.
entrada, as piadas de boa. Na segunda, você já começa a se perguntar quais são suas piadas. Na terceira entrada, você chuta o balde e vai improvisar. Porque você não tá lembrando mais piada
Sim.
nenhuma.
Cara, isso
E esse.
eu acho muito bom. Tem agora eu esqueci como é que é o nome. Desafio Comédia ao Vivo. Essa questão de comédia e inesperado, cara, é uma combinação muito explosiva, bicho. É muito bom, dá muito bom.
É
Os
meu
caras
show que
chegam
mais
sem
lota.
nada. Os caras chegam sem nada. Tipo, fala, cara, não tenho piada. Ele chega lá e é engraçado, velho. Sem nada, sacou? É muito bom.
É o meu show que mais lota porque o público quer ver a desgraça do outro.
Exatamente. É o inesperado. Inesperado e comédia é sensacional. É uma combinação muito boa.
Teve um show que eu fiz, só eu e mais dois. Eram três. A gente tomou 5 latões antes do show, só pra dar uma.
Esquenta, pô, esquenta.
Só aquecer o sangue pra entrar no show. No show, nós tomamos 22 latões de Brahma.
Que pariu.
Neira, 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 e contando piada, e blá, no final do show, tá, caralho, derrubava os latão.
Eu acho que eu tô precisando ir pra esse show aí, viu?
Caralho, tô pensando aqui também, velho.
Caraca, velho.
É o melhor show, é o melhor show. A minha namorada, ela é alucinada quando tem não aguenta beber leite. Ela fala, nossa, até que enfim, quero, nossa, eu amo não aguenta beber leite. Falei, quer ver,
Não
nós fudido,
segura
né, fé
quanto
da
tempo?
puta. Uma hora, cara, porque pensa,
É,
cada comediante, são
quatro
quatro comediantes.
de cinco.
Cada um tem três entradas de cinco,
É,
então cada um
três,
faz 15 ao todo.
Caramba.
Suave.
Uma horinha de show. Claro que tem vezes que vai 1h20, que você vira pro cara e fala, você tem cinco. Aí o cara já tá mamado, ele vira e fala, ô, já deu meu cinco? Fala, irmão, você fez 12. Você tá aí há 12 minutos. Ele, não, falei, tô falando aí. Você tá apresentando, é seu solo aí, ui.
Tipo isso. Cara, muito bom. Não, e pronto, essa é uma outra questão. Solo seu. Eu não cheguei a ver nenhum. Não sei se você tem, se já tem próximo projeto de solo. Como é que tá esse
Eu tenho
andamento?
um, eu tenho um. O segundo já tá chegando. Só que o primeiro eu resolvi não gravar. Por quê? Porque eles são aquelas piadas que estão no YouTube,
Aí você só, tipo,
né?
separou, né, no caso.
É, porque não tem o porquê de eu estar com as piadas lá gravadas e postadas, de eu colocar o meu solo lá de 1h10 com aquelas piadas que já estão lá.
É, tipo, já saturou,
Entendeu?
né? É.
Exatamente. O meu solo chama Quem Tem Limite é Município.
Ah, massa.
Aí, agora eu tô escrevendo o segundo, que é o Quem Tem Limite é Cartão de Crédito.
Massa.
É o segundo. Eu quero escrever três com essa pegada, que é o primeiro, Quem Tem Limite é Município, o segundo, Quem Tem Limite é Cartão de Crédito, e o terceiro vai chamar Cheguei no Meu Limite. Aí eu tô indo nessa pegada. Eu pensei em pular o Quem Tem Limite é Cartão de Crédito, porque eu amo falar do tanto que eu sou cagão com filme de terror e espírito. Igual aquele texto meu, pra mim é o meu preferido, que é o
Cara,
filme
esse
de
é
terror.
muito bom. Esse é muito bom.
É
Cara,
a minha vida.
nossa.
É
Isso
a
é coisa
minha.
de mineiro? Isso é coisa de mineiro? Tem medo de espírito, essas coisas? Ou não?
Não, isso é
Ai.
coisa de quem tem cu.
É.
Não, não. Isso é coisa de mineiro. Ah, ter mineiro é conhece.
Não, cara.
Medo de espírito é coisa
Não.
de mineiro? Ah, porque quem é de Brasília, se vê alguém morto ali, fala, legal, deixa eu abraçar essa pessoa.
A gente faz rolê no Campo da Esperança suave.
Ali no cemitério tomar uma cerveja.
É porque a gente foi para uma. A gente foi para uma fazenda, um sítio, sei lá, um sítio aqui em Minas, há pouco tempo. Há pouco tempo, não, imagina. E aí, velho, o cara era um atrás do outro, falando. foi de espírito à noite, velho. Tipo, negócio de que tá no meio da baixa ali, que não sei o quê, sabe? Tinha umas piadinhas. E aí, depois eu percebi que outra pessoa também falava de coisa de gente morta que tava não sei o quê. E aí, agora tu falou, eu só lembrei deles. Falei, cara, será que é coisa de mineiro? Porque.
Não,
Se
mano,
for
tá
pra Deus,
doido.
eu quiser falar nada de espírito, não foi, mano, enquanto vocês estão falando, eu já rezei 100 vezes aqui. Vocês não acham que eu tô escondendo uma Bíblia debaixo da blusa aqui, né?
Nossa, velho, a
Sou desses.
minha namorada, ela ama filme de terror. E o
Ah,
porra,
capeta, que
não.
capeta.
Aí eu. Porra, não. Saiu aquele. Ah, não sei o que do medo na Netflix, que são três filmes:
Rua do Medo.
Rua do Medo. Ah,
Certo?
vamos assistir, não sei o quê. Meu filho, nem amarrado assisto um negócio desse. Eu vou ficar chamando? O negócio tá lá. Aí,
É
já.
isso que eu não entendo.
Ah,
Eu não entendo.
o nome do.
Eu
O
assisto com a
título.
minha namorada.
O título tá lá. Isso aqui vai te dar susto. Susto é ruim. Por que que você vai assistir?
Ô, velho,
Mano,
minha
não.
namorada, eu sou muito sincero com ela. Ela vira pra mim e adora. Assim, amor, vamos filme terror? Não. Uai, não.
Exatamente.
Só que de vez em quando eu gosto de ver para poder escrever do meu real medo. Eu acho que um stand-up, ele fica muito mais engraçado quando você vivencia aquilo,
Sim, com
quando é
certeza.
uma coisa sua, entendeu? Mas mesmo eu assistindo, é com as luzes todas acesas.
Sim. Não, não tem
Fizeram
como, não.
pausa toda
Não tem
hora.
como. Ó, eu
Uma
passou de.
pausinha.
Eu tenho essa coisa, luz acesa ou de noite. Passou das 10 da noite.
Não, para quê? Pra
Jamais.
quê? E aqui,
Jamais.
deixa eu te contar um
Tá
negócio.
amarrado.
Mano, deixa eu te contar uma parada. Pra foder o BO mais ainda, eu namoro uma sonâmbula.
Ah, nem fudendo. Não, não.
Ô, irmão, deixa eu te contar um negócio. Aqui, eu juro por Deus,
Ah,
eu tô
não, velho.
escrevendo um stand-up sobre isso. Primeira vez que eu fui dormir na casa dela há 2 anos atrás, tô eu deitado de boa. Abro o olho, velho, eu juro, juro. Eu abro o olho, tem um capeta em pé na janela olhando para fora. E eu tô assim, Amanda, Amanda, ô meu pai, Amanda, ô senhor, ô, não sabia o que fazia. Se eu saía da cama derretendo assim pra ir embora. Aí do nada ela veio e deitou, velho. Aí não consegui dormir direito. No outro dia eu tô assim: você fez isso? Aí ela, ah, não te falei não. De vez em quando eu sou sonâmbulo, de vez em quando eu faço isso. Eu falei: você tem que avisar antes, sua filha da puta.
E é essas coisas assim que o pessoal esquece, né? Como se não fosse nada, assim. Ah, não, sou sonâmbulo aí, de boa.
Aí você vai avisar isso depois de ter dormido do seu lado, a pessoa que é cagona pra caralho. Pessoa com cabelo bagunçado olhando pra janela, mano.
Caralho, eu suei de tanto rir, velho. Meu Deus do céu.
Uma hora dessa você vai preso. Por quê? Porque você matou antes, ué. Quando eu
Exatamente.
peguei a Bíblia e dei nela uma bibliada na nuca. Falei, vai ler Marcos, o filho de uma égua.
Não,
Né?
você acha que você tá no Ghostbusters, no Ghostbusters
Ó.
e vai caçar o fantasma e vai, mata a
É.
pessoa, sacou?
Oh, e ela acorda, já me acordou milhões de vezes. Vambora, amor, vambora, pegando a minha mão. Tô vambora, onde, senhor? Que isso, a sua dorme? Aí o coração,
Nossa, com
falando, não?
certeza, tá doido. Tá
Oh.
doido. Não, pô, eu
Cara,
só.
compartilha. A Carol, minha namorada também, ela é sonâmbula. Ela, inclusive, tá me dando um dedo ali, mas não
É,
importa.
vai.
Ela, de vez em quando, levanta. Uma vez ela tava, não, vou limpar a prateleira da padaria. Ela trabalha na padaria, né? Você dorme, velho. Mas, tipo assim, eu não tenho medo, né? Tipo, vai dormir, tipo, me acordando. Vai, mas imagina essa cena, mano. A mina de frente pra janela. Tipo, já pensou que a luz do
Véio.
luar, velho?
Nossa, tá
Agora eu não tenho
doido.
medo mais. Agora eu acostumei. Eu sei que quando ela levanta, vai fazer algumas coisas, eu não faço nada. Falar, ah, normal. Mas já teve, velho, já teve uma vez quando eu ainda tava na fase perdendo o medo, que eu ainda não sabia o que que era, se eu rezava, se eu jogava uma água benta, não sei. Já teve vez que ela levantava, velho, sem falar porra nenhuma, ia pro interruptor, ligava, ficava olhando pro interruptor, desligava e voltava pra cama, irmão. Dentro de mim, dentro de mim, eu já
Mesmo.
tava aqui, ó. Já tava aqui, ó. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Tava desse jeito, filho. Ó,
Exatamente,
foda.
cara. Nossa senhora,
É
tá doido.
foda. É
Pô,
punk,
mas
é
tem a
punk.
questão do cobertor, pô.
Cobertor protege de qualquer demônio.
Vai nessa! Vai
Vai,
nessa!
vai lá.
A tua mina acorda de madruga aí. Vai te dar um murrão. Quero ver se o cobertor protege.
Não, mas a gente já viu a parada do cobertor, tipo, tu tá no meio da cozinha. Quando a gente é mais novo, tem essa parada. Tu apaga a luz, tá andando rápido, o demônio tá atrás de tudo, tu vai apagando as luzes, vai encoxando quatro, apaga a luz, corre pra debaixo da coberta. É a coberta que te protege, não é?
Exatamente.
Protege pra caralho,
Não,
é.
mas é tipo isso. Não,
Oxe, o
aquela.
demônio vai olhar pra você e falar, caralho, cheguei atrasado, ele pôs a coberta.
Exatamente. Aquelas vezes quando você acorda no meio da madrugada, você percebe que seu pé tá fora da coberta. Você tá doido, irmão? Dá um. Você gela-se. Cara, é um desespero tão grande, velho. O pé volta pra
Amado,
debaixo
eu
da
sou
coberta.
católico.
Cara, mas pelo
Eu
menos vocês
faço mito.
conseguiram se acostumar com o problema de sonambulismo da namorada de vocês. A minha ronca, irmão. Não tem como se acostumar com isso. Não tem como, velho. Não, e não é aquele ronquinho. Eu parece que eu moro numa usina, pô. Saco? É muito alto, velho.
Eu ia acordar, ela falou, Jó, acabou a obra, hein? Tá doido? Você liga a britadeira.
Exatamente. Não, não tem como, cara. Não tem como. Já tô pra comprar aqueles negócios de nariz, pagar um. Chamar um exorcista, sacou? Fazer alguma coisa, cara, porque é complicado. Não tem como acostumar com isso, não, velho. É foda. É
Isso é foda
complicado.
demais, você tá doido. Fala, eu sou cagão, eu admito mesmo, sou cagão pra caralho.
Sim, não, eu não tenho vergonha nenhuma disso, não. Tô de boa. Só não vejo mesmo, já era. Tô
A única
suave.
vez que eu mandei, pra você ter noção, a única vez que eu mandei minha mãe tomar no cu
Nossa, aí
foi
tem
quando
coragem.
eu tô aqui em casa, tô escutando assim, ô, falei, oi mãe, ela, o que que foi, menina? Falei, você me chamou, hein? Só tava eu e ela, assim, tá bom, chamei não, falei, chamou, ó. Ela, não chamei não, falei, mãe, escutei você me chamando duas vezes, aí ela tá assim, fala assim, ó, planta. Tem uma roseira numa pedra e ela ainda não brotou. Eu falei, por que que eu vou falar isso? É porque ela é a morte te chamando. Eu falei, vai tomar no cu. Morte, ó. Agora. Chulispa, manda chamar o capeta. Foguei pra lá. Morte me chamando.
Isso é muito bom.
Pior que tem essa parada aí mesmo. Eu já escutei alguma coisa sobre isso. Escutar alguém te chamando e não tem ninguém te chamando.
É,
Tá
está doido. Não, ainda,
Oxi.
cara, o meu nome verdadeiro é um nome bem comum. Então, cara, eu direto tô na rua, eu ouço alguém me chamar, sacou? Aí eu fico, pô, se eu tiver uma aspira dessa aí, já era pra eu ter morrido já há muito tempo.
Rainha Elizabeth é surda também.
Pois é, cara.
Então, voltando aqui um pouquinho, pelo menos uma coisa que eu vejo
Tô respirando
bastante,
de rir.
uma coisa que eu vejo bastante agora no stand-up, é as pessoas vinculando, tipo, o personagem do stand-up, a pessoa que faz o stand-up, meio que não ser totalmente diferente, mas bem diferente da pessoa que você é, teu privado. Particularmente. E aí, tipo, porque eu vejo muito gente que faz o roteiro, né? Faz o roteiro bonitinho e sabe interpretar muito bem, sabe fazer aquela piada e tal. Mas, tipo, como pessoa em si, ela é totalmente diferente. E querendo ou não, as pessoas até fora do show querem consumir você daquela forma com que você estava apresentando.
Exatamente. Isso a gente chama de persona, né? Não chega a ser um personagem, não. A pessoa não tá fingindo, né? Eu, por exemplo, sou aquilo que vocês veem no vídeo. É 220 quando acorda até a hora de dormir. 220 mesmo, assim. Eu toda hora eu pensei, tá chapando melão, cachaceiro. Aí, velho. Então, quando eu tô ali no palco, é aquela eletricidade. Só que a pessoa que tá na plateia e te vê fora, ela não entende que de vez em quando você não tá naquele pique. Então,
Exatamente.
de vez em quando, só que o pessoal já acostumou com a minha persona no palco, né? Então, o que que acontece? Eu criei um público com essa persona. Então, eu não posso pegar o meu problema com a minha namorada, com a minha faculdade, as minhas dívidas, meu carro estragou, alguém me estressou, e levar e chegar no palco e fazer assim, tudo bom, gente? Então, eu sou o Rubens. A galera ia falar, que porra é essa?
Quem é você, né?
Quem é você? Então, no momento em que você tá bem, ó, depois que eu vi que eu risquei minha mão inteira com a caneta, você tá bem, você tá suave ali, de boa, você criou aquela persona, vem construindo o seu público, vem construindo o seu público, irmão, foda-se os seus problemas. Mas isso que você fala, eu tive uma depressão muito grave, muito severa, há 2 anos atrás. Aí, mano, tinha dia que eu ia pra show chorando, minando lágrimas, querendo pegar meu carro e enfiar ele no muro, entendeu? Caraca.
E é mais ou menos a questão do palhaço mesmo, né, velho?
É. Aí, mano, você chega no show, galera fala o seu nome, você vira a chavinha. Boa noite, qual é, caralho? Porra, o Rubens é aquilo. Eu eduquei o meu público a me ver assim. E outra coisa, mano, o público não tem nada a ver com o teu problema, não, meu.
Exatamente.
O público não tem nada a ver se sua namorada te deixou, não tem nada a ver se seu carro quebrou, se você não conseguiu pagar um boleto. Ele tá ali pra se divertir. E já que você assumiu ser comediante, é mais do que a sua obrigação divertir o seu público.
É isso, é uma lição. Entendeu? De vida, né, também, tipo assim, muita gente que tá puta com alguma coisa que aconteceu e, tipo, desconta em outras, né, tipo, pô, é foda, né? Ninguém tem a ver com isso, né, realmente.
Mano, Deus me deu um dom fenomenal, não é nem a comédia, o dom que Deus me deu é ser otimista e positivo com tudo. Cara, se eu tenho problema, pode ser o mais grave que for, eu vi e falo, beleza, velho, vamos resolver, ui. Porque não existe problema se não existir solução. Só que quanto mais bravo, mais tenso, mais triste, mais puto você fica, menos você abre o seu olho pra ver a solução daquele problema.
É verdade.
Exatamente.
Entendeu? Igual eu falo, a casa aqui onde vocês estão vendo, janeiro do ano passado, teve uma enchente que entrou 2 metros de água aqui dentro da minha casa.
Caraca!
Foi água, levou tudo, mano. Foi levando trem, levando trem, levando trem, levando trem. Acabou, abaixou, velho, é lama de bater no meio. Nossa. Da canela. Sua geladeira tá dentro do seu quarto. Cara, eu fui limpando lama e tirando os móveis pra jogar fora e escrevendo um texto stand-up. Tanto que tem no meu YouTube, tem. Depois vocês olham lá. Sim. É enchente. Cara, eu fiz um texto stand-up. Por quê? O que eu ia poder fazer? Se eu começasse a ficar... Claro que num primeiro momento você sente. Eu que sou apaixonado por videogame. Você vê, eu vi meu Xbox 360 afundando e indo embora. 2 notebooks meus com muito vídeo indo embora. Caraca. Entendeu? Você sente. Eu chorei e tal. Véi, eu me dei. Você tem que se deixar sentir aquela dor. Se dê, se permita viver aquele luto. Mas depois, irmão, e aí? Você continuar nesse luto puto triste, não vai te abrir o olho. Ah, beleza, qual que é a solução agora?
Exatamente.
A água já entrou, eu não vou conseguir voltar no tempo, fazer as coisas voltarem ao normal.
Exatamente. Cara, eu acho isso fantástico. Essa forma de... Querendo ou não, essa forma de ver a vida, né? Assim, com os problemas, as coisas que acontecem. Porque, cara, a vida é feita de problemas, né? E essa visão que vocês, tipo, da comédia trazem... Igual, tem um... A gente tava falando da Nini também, voltando a ela mais uma vez. Cara, ela tem um texto que é maravilhoso. Maravilhoso sobre como que ela sofreu abuso no primeiro parto dela. E ela tem um texto que é fudido sobre esse tema. E é tipo, caralho, um tema super pesado, tá ligado? E o texto é engraçadíssimo. É tipo, parece até... Fica com umas piras até assim, tipo, meio que de humor negro. Porque você ri, mas você sabe que você tá rindo do sofrimento dela, sacou? Só que ela, tipo, meio que te induz a tipo, rir daquilo mesmo, assim. Porque ela fala... Que ela, tipo, cara, eu superei isso e tudo mais. E consegui transformar isso em, tipo, em comédia, sacou? E, cara, eu acho isso fantástico, assim. Tipo, vários outros relatos também de gente que, tipo, pegam as tragédias, assim. E transformam a parada em comédia, né? Tipo,
e o humor ácido, ele é muito perigoso, né?
Com certeza.
Ele é uma linha muito tênue, cara. O humor ácido, né? Ele tá aqui, ó. Que eu não sou dessa vibe. Eu não vou pro humor ácido.
Sim.
Quando eu falo humor ácido, é que eu acho que a gente sempre tem que estar se construindo, sabe? Então, primeiro você se desconstrói pra depois construir. Eu parei de usar a palavra humor negro.
Uhum.
Tirei ela do meu vocabulário. Eu sempre uso humor ácido. Porque eu não sei... Eu tenho uma namorada que é psicóloga. Ela me ensina, assim, todos os dias ela me ensina alguma coisa. E eu parei pra pensar nisso e falar, caralho, por que a gente usa a palavra humor negro? Pra algumas pessoas é o humor que é ruim. É o humor que é mal. Então por que eu uso a palavra negro? Por que não uso a palavra humor pesado? Humor ácido. Humor pra menores de, pra maiores de 18 anos. Por que eu tenho que usar a palavra humor negro? Tipo assim, não tô falando que você usou, não. Só tô te falando.
Não,
Que
sim,
na hora que você
com
falou, me deu
certeza.
gatilho.
Sim.
Entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, cara. Eu, graças a Deus, eu construí um público muito bacana, sabe? De ser reconhecido na rua, de ter muitas pessoas que vêm no meu canal, em tudo quanto é lugar. E eu, cara, agradeço demais por esse humor ter sido construído batendo em mim. Claro que a gente já mudou de assunto, né? O podcast que a gente começa no assunto vai pro outro.
É, mas é assim mesmo.
De batendo em mim, sabe? Eu acho que quando você bate em você, ou então você cria na plateia uma identificação. Nem Jesus agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar. Mas pelo menos, eu não vou fazer uma piada assim. Cara, ser gordo deve ser péssimo. Porque os gordão, não sei o que lá. Porque os gordão. Pera aí, eu sou gordo. Eu tô batendo num terceiro. Então, a minha opinião é que a comédia, a partir do momento em que você agride um terceiro, ela deixa de ser comédia. Porque você não tá criando uma identificação. Entendeu? Bate em você. Igual você vê lá os meus textos. Os temas são o quê? Filme de terror. Eu sou cagão pra caralho. Sotaque mineiro põe medo em ninguém. Não põe medo em porra nenhuma. Eu posso falar que eu sou mineiro.
Passa carteira,
Enchente.
uai.
É. Enchente. Já vivi enchente. Esgrima. Já fiz esgrima. Tem um lá sobre peido. Peido pra caralho. É um dom que eu tenho.
Mudou.
Um passe e um peido, se eu quiser. Eu já peidei em nota. Eu já bati na barriga aqui. Pá, pá, aí logo eu fui peidar, saiu. Prá, prá, eu soltei um pouco de peido. Então, todos os meus textos, eles vêm de identificação. E é aí que a plateia igual. Pô, ser pobre, caro, pobre pra caralho. Eu nasci num lugar que você nunca sabe se é tiro ou se é foguete, entendeu?
Porra aí.
Dia de Nossa Senhora Aparecida, você escuta, tá, você sai na rua, viva Nossa Senhora Aparecida. No outro dia, você descobre que morreu três. Porra, não era foguete, não. Então, assim, velho, quando você cria essa identificação com o seu público, quando você vira e fala, quem já andou de ônibus? Pra falar mal do ônibus, você já pegou 90% da plateia. Quem já foi num clube, cara, eu frequentava um clube, igual meu texto sobre clube, que era clube de quebrada, que era dos Correios, que era só para funcionários dos Correios. Meu pai foi funcionário dos Correios muito ano. E passou um tempo depois, eu fui trabalhar no Minas Tênis Clube,
Outros
que é
500, né?
onde o povo ali, eles estão cagando, é dólar. O povo limpa ali com euro, entendeu? Então, assim,
Exatamente.
dois mundos. Então, eu falo da diferença desses dois mundos. Eu gosto, velho, que a plateia veja meu show e enxergue o que eu tô falando. Aí eu vou chegar lá cara, a quantidade de machismo que se existe do cara que casa e vem falar: não, minha mulher fala demais. Pra ela calar a boca, eu tenho que. Velho, isso me arrepia. É o tipo de comédia que me dá vontade de levantar e sair, entendeu? Porque é desnecessário, cara. É mentiroso, é ofensivo. Pô, vai, velho, quando você traz. Cara, tente conquistar a plateia inteira. Não segregue, cara. Faça humor para todos, entendeu?
Sim.
Faça humor para todo mundo.
É o.
A comédia é tão boa, ela é tão gostosa, por que você vai separar algumas pessoas dela? Tem que
Exatamente.
levar ela para todo mundo, porra.
Sim.
Entendeu?
Cara, eu tava vendo. Agora eu não lembro quem foi que falou, mas que. Falando sobre, tipo, a história, né, do humor, assim, principalmente do humor stand-up, né? E a evolução de hoje em dia, que, tipo assim, cara, hoje em dia, como tá muito difundido o. Principalmente o humor stand-up, né? Que ele tá tendo cada vez mais, assim, uma responsabilidade que não tinha antes, né? Então, tipo assim, antes uma. Tipo, a parada do politicamente correto, né? Antes você, tipo, falava assim e tudo mais, porque o único objetivo era o humor, né? Aí hoje não, você, tipo, meio que tem que fazer o humor, mas ao mesmo tempo você tem aquela parcela de responsabilidade de estar tá num palco, de ter várias pessoas escutando você e tudo mais, né? E,
Eu
tipo.
não sei se antigamente ele não tinha esse papel, não. Antigamente o povo estava
Exatamente.
cagando para isso.
Exatamente, exatamente.
Entendeu? O que que eu falo? Cara, vocês que têm um podcast, eu que sou um comediante e ator, a partir do momento que você está aqui falando para pessoas, até vocês dois que são donos aí do podcast, são formadores de opinião.
Com certeza.
Então, quem é muito, por exemplo, o podcast tem um cara que é muito fã, alucinado. Com o popó de que é viciado. Aí você solta um assim que é legal matar um animal. Esse cara vai levar isso pra vida.
Com certeza.
Vai sair ali na rua e vai chutar um cachorro e arrancar a cabeça dele. Porque os formadores de opinião dele falaram que é legal. Então as pessoas que me seguem profissionalmente, se eu começo a falar que bater nas minorias é legal, o meu público vai falar: ah, foda-se, o Rubens fala que pode. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Somos formadores de opinião.
É, com certeza.
Cara, uma coisa que eu tava pensando aqui, só ligar uma palavra que você falou, inclusive, era machista, né? O público machista. Eu até um tempo atrás, acho que a gente já chegou até a comentar isso em outro episódio, mas eu acho que foi até válido reforçar, que é consumir stand-up de mulheres. Cara, foi um baque. As primeiras que eu vi, eu achei estranho. E como eu vi com a minha namorada, ela ria pra caramba e eu ficava tipo, não sei. Aí, tipo, ficava assim. Aí depois que eu fui, tipo assim, pensar, porra, isso é merda minha. Então, tipo, é eu que sou o consumidor de merda, não da comédia, né? Querem escutar o que. E por aí foi desconstruindo esse pensamento e comecei a consumir mais.
Todo homem é machista.
Sim.
Todo homem é machista. Ele só deixa de ser machista a partir. Não, não deixa, mas ele tem que estar aberto, de cabeça aberta, para se desconstruir e construir de novo.
É,
Todos
e não
nós
é aquela
escutamos
coisa
várias.
também, tipo um vidro temperado, que você tipo quebra, ele estilhaça, acabou. Tipo, não é
Não.
assim, é, cara,
Não.
patamar, escadinha,
É.
tal.
Cara, se você quiser, você se reconstrói. Mas
Sim.
basta você querer, entendeu? Igual minha namorada me conhece pra caralho. E eu sou uma pessoa que já li vários livros, até sobre moda. Aí, velho, tem vezes que ela põe um short e fala, nossa, esse short tá horroroso. Ela não me xinga. E ela é daquelas chatas, não. Tem que ser. Defensora, eu aprendo todo dia com ela. Aí ela vira pra mim e fala de boa. Fala, ah, amor, por quê? Eu falei, ah, não combinou muito com a blusa. Mas para pra pensar que a gente ainda vive numa sociedade em que o marido, cara, vira pra mulher e fala: você não vai sair com esse vestido, não. Ele tá
Sim,
mostrando
velho.
demais. Porra, quem é você, seu merda? Quem é você pra decidir a roupa que a sua namorada vai sair ou não? E, cara, pra você parar pra pensar que isso ainda é muito, é gigante, assusta.
Com certeza. Não,
Entendeu? De
isso
cara
é.
que chega em casa e discute com a namorada porque ela conversou com o amigo dele.
Sim. Meu Deus, velho. Cara, eu tenho dois relatos das duas coisas. Eu achei muito bom isso. Porque você falou a primeira, eu falei, cara, eu tenho uma parada sobre isso. E você falou a segunda, eu falei, cara, eu tenho duas histórias. Uma é que eu vi uma parada dessa no shopping, cara. Tipo assim, eu acho que o dois. Eram bem novos, assim, tipo, beleza, eu sou novo, né? Eu me considero novo. Mas eles eram bem mais novos, deviam ter na faixa ali dos 18 anos. Pra menos, talvez. O casalzinho de namorados, acho que eles marcaram de se encontrar no shopping, entendeu? Então cada um veio de um canto. E eu vi o momento do encontro. Sacou? Aí eles, tipo, se encontraram. Cara, você imagina o quê? Pá, abracinho, beijinho, papapá. A primeira coisa o cara falou, tipo, e essa roupa? A primeira, irmão. A primeira, não falou nem oi, tá ligado? Tipo. E aí, como é que você tá? E essa roupa? Foi o primeiro comentário. Eu fiquei tipo, caralho, mano. Você é um bosta, tá ligado? Cara, é muito ruim isso. É muito fudido. Eu vejo com a. A gente tá falando muito de namoradas hoje. Eu tenho certeza que depois que a minha escutar isso aqui, eu vou me fuder. Mas enfim, eu vou falar mesmo. Cara, a minha namorada, ela é meio gordinha, sacou? Eu acho ela linda, velho, maravilhosa. Eu já cansei de falar isso pra ela. Só que, velho, tem a parada do estereótipo, irmão. Tem a parada do. Tem o quê? O que que você falar?
Já se fudeu já, só com esse trecho, já se
Não, não, não. Isso.
fudeu, né?
Isso aí, cara.
Aqui, ó, acabou. Jelly não
Hello,
appearing.
darkness, my old friend. Me fudi. Não, mas cara,
Eu te entendo.
eu acho ela muito bonita mesmo, enfim. Só que tem a parada com roupa, tem a parada tipo, ah, ela bota umas roupas assim, vou no shopping pra ela, com ela pra escolher roupa. E é um custo, cara, porque tipo assim, ela fica tipo, ai não, eu acho que não vai ficar legal, não sei o quê. Eu falo, cara, você tem que achar o que for melhor pra você, o que ficar tipo, mais confortável em você, o que você se sentir bem, não sei o quê e tal. E ela
Sei,
não se
foda-se.
sente bem porque ela foi construída a não se sentir, pô. Porque tipo assim, ela sabe que a galera vai falar e ela vai ficar mal, tá ligado?
É a sociedade escrota, é a
Porra, é uma
sociedade
merda, velho.
estereótipo da lourinha de silicone do Ivo colorido, entendeu? É esse estereótipo que nós somos
Sim,
criados,
é foda.
entendeu?
É
Galera da
foda,
minha
foda.
idade, então, mano, 32 anos, nasceu em um lar assim. Só que, mano, ah, aí o cara usa essa desculpa. Eu cresci num lar machista. Foda-se. Ai, que velho, para de
Exatamente.
usar desculpa de por que que você é machista, por que que você é
Sim,
racista,
não,
por que que você é homofóbico.
essa desculpa, ela é muito boa. Eu teve uma parada que eu relembrei essa semana do cara do. Aquela música do taca bebida, depois taca tarará e abandona na rua. Vocês lembram disso? Aí a justificativa do cara pra, tipo, se safar depois que a música estourou exorbitantemente, tipo, denegrindo ele e tal. Aí ele, não, mas eu fui criado só com minha mãe e minhas irmãs, minha casa só tem mulher, não sei o quê. Porra, você foi criado com mulher e você fez essa música, tá ligado? Então, tipo assim, não tem. É a mesma
Ah,
associação, só que o revés, né?
é teste de paciência essas paradas, tá ligado? É muito teste de paciência, porque pelo amor de Deus.
Cara, é foda.
Nossa, é uma parada que dá dor de cabeça, você tá ligado? Um homem que ainda usa. Igual quando alguém fala pra mim, ah, minha namorada, amor, esse comentário é um pouco machista. Eu nunca viro pra ela e falo, não foi não. Eu sempre viro e falo assim, opa, peraí,
Vamos
deixa eu pensar.
pensar.
Eita, foi mesmo, hein? Entendeu? Você se desarma, cara, pra poder se reconstruir. Aí
Exatamente.
o mundo vai ficar filé.
Exatamente.
Exato.
Mano, John.
Não, eu acho que é isso, né? Nosso tempo já tá, passou que a gente nem viu. Eu já sei que tem uns garrafas pra mim, mas cadê? É só água mesmo.
Seu
Mas
alcoólatra.
cachaceiro.
já começando aqui a fechar, Rubens, de verdade. É, a gente já falou aqui o quanto a gente admira seu trabalho, o quanto foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. É, enfim, o conteúdo que você trouxe aqui, além de nos alegrar, a gente já sabe disso, sobre os 220, né? Mas como tudo que a gente já falou aqui foi construtivo demais, com conteúdo super bacana. Então, já desejo aqui todo o sucesso do mundo, você continue fazendo toda essa alegria pro povo aí, com todos os seus trabalhos, fora também do stand-up. E pedir para você reforçar suas redes sociais, como o pessoal te encontra. Se alguém não te conhece, por favor, vai lá consumir, pelo amor de Deus.
Então, gente, minha rede social aí, quem tá ouvindo o podcast, esse público maravilhoso, Instagram, arroba o Rubens Ramalho, arroba o Rubens Ramalho, Facebook, Rubens Ramalho, YouTube, Rubens Ramalho. Não pesquisem Rubens Ramalho no Google, que eu descobri esses dias, que eu pesquisei, falei, deixa eu pesquisar meu nome aqui no Google. Falei, pá, pum, Rubens Ramalho. Aí tava assim, traficante de Fortaleza que participou do roubo no Banco Central, é preso. Falei, não, não sou eu. Cancela, não sou eu. Tá
É,
desse
e
jeito.
rodou, né?
Aí eu, imagina,
Putz.
você chega, policial chega, qual que é o seu nome? Rubens Ramalho. Oi? Como é que é, amigo?
Vem aqui comigo um minutinho. Já
Ah,
era.
a polícia me para, qual que é o seu nome? Fala Roberto Rodrigues. Mas é isso aí, cara. Eu que agradeço, sabe? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar. Eu não amarro história, não amarro conhecimento. Então, o que vocês precisarem de mim, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp. É, estou escrevendo um e-book aí muito legal. Ele ainda não está pronto, mas é um e-book sobre quem quer começar na comédia ou não só na comédia, que é falando tudo que eu passei, tudo que eu aprendi e as técnicas que eu usei do teatro ao stand-up. O e-book chama Assim Me Fiz Vários Seres. Tá aí encaminhando.
Pô, bacana.
Muito legal. É, sou uma pessoa que adora escrever, adora tudo. E me sigam lá, curtam meus vídeos, compartilhem com a galera para dar tudo certo. Muito obrigado mesmo pelo convite.
Pô,
Vocês
cara, a
falam de
gente.
tudo ou só comediante?
Não, a gente fala de tudo. Cara, a gente já conversou com várias pessoas muito diferentes. Depois dá uma olhada.
Melhor pessoa para você fazer isso não é puxando sardinha, mas é minha namorada. Amanda, segue ela depois.
Pô,
Você vê que é verdade
manda o
no
arroba pra gente.
Instagram.
Manda o arroba pra
Amanda
gente.
Diniz, psicóloga. Ela tá com um trabalho foda sobre relacionamento. Até o
Top.
TikTok, agora ela tá fazendo umas palhaçadas lá, que é bom demais, velho.
Não, mas
Bom demais.
eu já vi uns de uns psicólogos, cara, eles estão pegando umas trends bem bacana mesmo. Pô, legal.
Ah,
Manda pra
ela tá
gente, manda
com uma
pra
pegada
gente.
foda.
Manda pra
Mando
gente.
sim. Mandar o link do Instagram dela, vocês entram lá e dão uma conhecida.
Beleza, pode deixar. Beleza.
Beleza? Beleza?
Rubens, muito obrigado mesmo, de verdade, novamente. Passamos um pouquinho do horário, né? Mas, cara, pelo menos pra
Ah,
gente valeu a
verdade.
pena demais. Cara, espero que todo mundo que tenha assistido aí, ou tenha ouvido a gente nas plataformas de áudio, tenha gostado também, porque a gente gostou bastante.
Não, valeu.
É isso, a gente espera todos vocês na próxima. E é isso aí, fiquem todos bem e até mais. Valeu.
Valeu, pessoal. Aquele abraço.